isso vem, Jesus.
Vem, Jesus.
E põe a tua vida em minha vida. Coloca o teu ser em meu ser. E faz de mim aquilo que quiseres. Por isso vem, Jesus.
Sacramentos da Iniciação Cristã.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. A nossa fé é um caminho que começa com o encontro pessoal com Cristo e vai sendo fortalecido passo a passo. Agora, com a luz do Espírito Santo e sob o olhar da Mãe Aparecida, vamos refletir sobre os sacramentos da Iniciação Cristã. Quem nos conduz nesta caminhada de fé é o Padre Rubens Gomes de Carvalho.
Uma vez mais unidos aqui no nosso momento de encontro, de aprofundamento da fé, dentro do sacramento de iniciação cristã, vendo agora no sacramento da crisma ou confirmação, vendo a ação do Espírito Santo em nós através dos 7 dons que recebemos do Espírito Santo. E vamos ver hoje o 6º dom. Sabe qual que é o 6º dom do Espírito Santo? É a piedade. É o dom que nos une a Deus em amor e devoção. Esse dom da piedade nos dá um coração grato e agradecido por tudo que Deus nos fez. Reconhecer o amor de Deus por nós e a ação de Deus em nós, para que possamos, sendo agradecidos pelo agradecimento, louvá-lo e adorá-lo. Piedade é o dom de se estar sempre aberto à vontade de Deus, procurando agir como Jesus agiria e edificando no próximo o rosto de Cristo. Vendo no próximo o próprio Cristo, nada tem a ver com aquele sentido piegas, pietista, de piedade, de quem fica o dia todo na igreja batendo no peito, acendendo velas e não age na vida concreta como Jesus no dia a dia. Piedade é a pessoa ou comunidade que traz nas entranhas, lá no íntimo de si, no profundo do seu ser, traz a vontade irrefreável que ninguém vai poder parar de realizar na sociedade o projeto de justiça de Deus. Nos diz Frei Beto Dominicano no seu Catecismo Popular. O dom da piedade é o dom acrescentado pela Bíblia chamada Vulgata. A piedade relaciona-nos com Deus e torna-nos sensíveis aos irmãos e irmãs. Ter piedade não é ter pena ou dó, é ter um coração dócil, obediente a Deus e que cultiva com muita profundidade a oração e a busca pelo irmão. A oração ajuda-nos a compreender melhor o projeto de Deus a respeito de cada um de nós, nos diz São João no capítulo 17, versículo 1 a 5. Oremos, Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, aquela afeição filial, meiga, diante do nosso Pai Celeste. Com este dom da piedade, continuaremos amando a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alegria, mesmo nos momentos de amargura e de dor. E assim, com esse dom da piedade, saberemos amar e animar o nosso próximo como a nós mesmos, com o temor somente de ofender alguém, seja quem for, porque vós nos tornastes filhos e filhas de Deus. Amém, nos diz Dom Luciano Mendes de Almeida. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce força de amar, enfim, para que amemos quem, na verdade, aqui amou-nos até o fim. Amém.
Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Quando tudo parecer difícil, a fé nos sustenta. E é na fé que encontramos forças para seguir. Agora, no aconchego da presença de Deus e da Mãe Aparecida, vivamos juntos este tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
A fé em Jesus nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o que implica em estar mais atentos à necessidade dos outros e assim valorizar mais e melhor, de forma muito particular, aqueles que nos ensinaram os primeiros passos, os próximos mais próximos. Priorizar nossas famílias na convivência não significa excluir ninguém, pois embora existam laços eternos, sempre há outros laços a serem descobertos, novas amizades que se formam como dom da providência de Deus para novos tempos em nossa vida, novos amores a impulsionarem nossa vida para frente e dar sentido à existência. Somos chamados a viver o amor fraterno com amor de irmãos, mas sem deixar de lado jamais aqueles que nos ajudaram no exercício do dom de amar. Ame sempre mais e melhor a sua família.
Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil.
Abençoe você.
Fé e Missão, na Rádio Aparecida.
Senhor e Rei, em minha alma está sempre presente, eu sei, por isso louvarei, levantando minhas mãos. mãos para te agradecer.
Santos nos ensinam, com Padre André Gustavo.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, muito obrigado você que nos faz companhia. Eu te convido para acompanharmos juntos os Santos nos ensinam, com o Padre André Gustavo.
Os Santos nos ensinam, hoje, dia 4 de julho. Eu, Padre André, daqui da Arquidiocese de Aparecida, estou uma vez mais com você, amigo e amigo ouvinte. Vamos conhecer hoje a história de Santa Isabel de Portugal. Isabel nasceu em 1271, filha do rei de Aragão e esposa do rei de Portugal, chamado Dinis, com quem teve dois filhos. Entre seus antepassados existem santos, reis e imperadores. Do seu casamento com o rei Dinis, recebeu sobre a cabeça a coroa de rainha e sobre seus ombros a pesada cruz de uma convivência de mártir devido às infidelidades do marido. é uma autêntica heroína da santidade, feita de amor, perdão, lágrimas escondidas e silêncio. Aos 20 anos, voltou-se para uma vida mais piedosa, passando a dedicar-se às obras de caridade. Foi então que fundou um hospital, um orfanato e uma casa para abrigar mulheres maltratadas. Dedicou-se também aos desamparados e aos peregrinos. Diante dos conflitos entre seus familiares, as lutas no reino, desempenhou obra de pacificadora, merecendo justamente o apelido de Anjo da Paz. Em 1325, com a morte do rei de Nice, Isabel foi para Coimbra, onde ingressou na Ordem Terceira Franciscana, passando a dedicar-se aos pobres e doentes. Em 1336, seu filho, Afonso IV, rei de Portugal, entrou em guerra com Afonso IX de Castela. Isabel interferiu pela paz e alcançou a reconciliação entre as duas partes. Porém, não conseguiu superar o desgaste, vindo a falecer em pouco tempo. Viveu o resto da vida em pobreza voluntária, dedicada aos exercícios de piedade e mortificações. Foi enterrada no convento de Santa Clara e muitos milagres foram registrados em seu túmulo. Ó Deus, autor da paz e da caridade, que desses a Santa Isabel de Portugal a graça de reconciliar os desunidos, concedei-nos, por sua intercessão, trabalhar pela paz, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Juntos vamos acolher com muito carinho e receber o irmão Cláudio Teixeira com Você Também é Chamado.
Uma vez mais, somos chamados a refletir sobre a vocação e o que é vocação. É a pergunta que nós sempre fazemos. A palavra vocação só pode ser entendida a partir de uma visão religiosa. A palavra tem origem no vocábulo latino vocare, chamar, escolher e convocar. Portanto, todos nós somos chamados, escolhidos e convocados pelo Senhor a responder com amor à vocação a qual nós seguimos, seja ela qual for. Deus, a Santíssima Trindade, é uma pessoa feliz que criou o ser humano como sua imagem e semelhança, obra de suas mãos. Portanto, criou-nos para sermos felizes. Toda pessoa que projetou em seu coração é chamada para a missão de ajudá-lo a construir o mundo. Assim, toda vocação é um projeto de Deus, por isso, uma pessoa que não acredita na existência de Deus ou não busca conhecê-lo, jamais poderá sentir-se vocacionada, chamada para exercer uma missão. Vocação é dom de Deus. É Ele quem projeta no coração de cada pessoa o seu querer. Somente quem aceita a existência de Deus poderá enxergar a própria vida sob o aspecto do chamado da vocação. A vocação é também uma expressão do amor de Deus. Deus é amor, e o amor verdadeiro se expressa em atitudes de uma vida. E porque Ele nos ama, expressa este amor partilhando conosco o seu ato criador. Por isso, cada pessoa é chamada, vocacionada, a ajudar o Criador a continuar criando o mundo com seu trabalho, que deve ser uma resposta de amor. Assim, ao assumir a vocação sentindo-se amada, a pessoa torna-se parceira de Deus na construção do seu reino. Acontece aí uma aliança de amor entre Deus e o ser humano. É importante perceber que há uma grande diferença entre vocação e habilidades. Vocação é o grandioso sonho de Deus plantado no coração de cada pessoa. Ele planejou o modo de existir que cada criatura, sua função, seu papel e suas aptidões pessoais. Para que se realize, todo ser humano é, portanto, portador de muitos dons, talentos ou habilidades a serem desenvolvidas o que levará cada pessoa a exercer uma profissão ou atividades específicas. Para isso, é preciso descobrir qual o projeto que cada pessoa carrega para poder exercitar e desenvolver suas habilidades. Assim, poderá ser feliz e realizada. Portanto, a vocação é o mistério de Deus em que devemos mergulhar, contemplar, conhecer e exercitar. Toda vocação é um caminho de mão dupla, escolha e chamado, proposta e decisão, graça e resposta. Antes de fazermos a escolha, Deus já pensou em nós bem antes do nosso nascimento. Portanto, querido irmão, querida irmã, ouvintes da Rádio Aparecida, a Rede Aparecida de Comunicação e do programa Você Também é Chamado, que possamos responder com amor o chamado de Deus em nossas vidas. Seja qual for a vocação, o matrimônio, a vida religiosa, ou a vida sacerdotal, ou a vida missionária em nossa igreja como leigo, leiga, continuemos firmes, continuemos respondendo a Deus com alegria o seu chamado. Continuemos a rezar pelas vocações. Até o próximo programa, você também é chamado. O nosso abraço, Deus abençoe.
Canções que a fé escreveu.
Um certo dia, à beira-mar.
Com Padre Zezinho.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, estamos de volta para juntos acompanharmos ele, Padre Zezinho, canções que a fé escreveu.
Irmão, irmã, façamos catequese, sou eu, Padre Zezinho, conversando com você. Um brasileiro que nunca parou de estudar e de aprender, descobriu a computação e a linguagem gráfica. Seu toque genial está no Pinguim da Era do Gelo e inúmeros outros trabalhos que equipes de 400 pessoas criaram em conjunto. O novo jeito de contar histórias de solidariedade, dor e alegria entre bichos, ogros e não humanos ultrapassa de longe Esopo e La Fontaine, porque una mensagem com a imagem, o sério com o doloroso e as soluções encontradas em conjunto e sem violência. Aprendamos com ele.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você.
Na revista de Aparecida Digital tenho acesso a conteúdos exclusivos. São vídeos extras, podcasts e páginas produzidas especialmente para seus momentos de reflexão e oração. Com os conteúdos estendidos, você terá uma experiência completa de fé e aprendizado. Acesse a revista de Aparecida Digital e leve essa experiência para todos os momentos do seu dia.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
Rádio Aparecida. 75 anos de música, fé e missão.
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Aos domingos, a partir das 9 da manhã, sintonize o coração com a Casa da Mãe Aparecida. É o Domingo no Santuário. Todas as informações sobre o que acontece no Santuário Nacional ao vivo. Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse programa com a Mãe Aparecida. Sou o Padre Vanderlei, missionário redentorista. Vamos colocar-nos na presença de Deus, rezar, pedir, agradecer e louvar. Oremos à Mãe de Deus e nossa, Mãe do Amor, fazei-nos amar, viver o amor, amor ao nosso Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Mãe da Esperança, fazei-nos viver cheios de esperança e sermos esperança para os que encontramos ao longo do caminho. Mãe da Justiça, livrai-nos da tendência para de julgar facilmente e fazei-nos encarnar no mundo a justiça do Reino de Deus. Mãe do Silêncio, ensina-nos que o silêncio é a terra fecunda em que a palavra pode nos renovar e transformar. Mãe da Verdade, fazei-nos verdadeiros, transparentes, libertos da hipocrisia e da mentira. Mãe da Vida, livrai-nos da morte, do pecado e do egoísmo. Mãe da Libertação, Libertai-nos de todo o nosso pequeno eu, dos horizontes estreitos e confinados, para que nós constituamos o povo livre que constrói o reino de Deus. Amém.
Momento com Maria.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Maria é presença que acolhe, é colo que conforta, é intercessora que caminha conosco. Agora, no silêncio do coração, vivamos juntos o momento com Maria. Quem nos conduz nessa reflexão de ternura e fé é Elô Silvério.
Refletindo o tema, o valor de Maria na Eucaristia, vamos juntos começar o momento com Maria de hoje. Maria tem um valor especial na Eucaristia, porque foi ela quem acolheu Jesus em seu ventre e o apresentou ao mundo. Assim como Maria levou Cristo aos homens, a Eucaristia torna Jesus presente entre nós de forma sacramental. Seu exemplo de fé, humildade e obediência inspira os cristãos a receberem a Eucaristia com amor e devoção. Além disso, Maria ensina a viver uma profunda união com Cristo, fortalecendo a espiritualidade e a confiança em Deus. Ao participar da Eucaristia, os fiéis são convidados a seguir o exemplo de Maria, acolhendo Jesus em seus corações e testemunhando sua presença na vida cotidiana. Desta forma, Maria ocupa um lugar importante na vivência e na compreensão do mistério eucarístico.
Com a Mãe Aparecida.
Santa, a história, mensagem e a missão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
O sacramento da unção dos doentes para curar e não só para perdão e conforto espiritual. grande erro do povo é pensar que só se unge doente, quando este já está morrendo. A finalidade principal do sacramento da unção é confortar o enfermo, curando-o, se isso for para o bem, ou ajudando-o a morrer bem, se for para morrer, além do perdão dos pecados. Doença perigosa, mesmo que não seja fatal, pode admitir a unção, basta velhice avançada. Chamar um padre era até pouco tempo sinal de caso gravíssimo. Agora não é mais assim, porque o povo já compreendeu que a unção é para confortar e curar o doente, ou ajudá-lo a sofrer santamente, mesmo que não seja para morrer. A Bíblia diz: se houver um doente numa casa, chamem os presbíteros da igreja e eles ungirão o enfermo com óleo. A oração da fé salvará o doente e Deus o aliviará. E se estiver em pecado, ficará perdoado. Vi muitos doentes sararem pela unção. O povo gosta tanto de bênçãos para sarar. A melhor bênção que existe é a unção sacramental. Tive uma trombose na perna que não era muito perigosa, mas mesmo assim pedi a unção. Deus cura e alivia o doente de muitos modos, além dos milagrosos. Por exemplo, a providência ajuda a se descobrir um bom médico. Deus dispõe as coisas sempre. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que o Pai do céu o consinta. Mas Deus quer que se tomem os remédios que ele criou e que façam uma operação cirúrgica, se o médico o exigir, etc. É maior caridade prevenir e evitar doenças do que curá-las depois de contraídas.
Com a Mãe Aparecida.
Bendito sejas, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejas, Senhor, bendito sejas, Senhor, bendito sejas para sempre. Graça.
mensagem com o padre João Carlos.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio, rezando, agradecendo, colocando suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Juntos vamos acolher com muito carinho o padre João Carlos com a mensagem.
Nós somos um povo de sorte. Herdamos igrejas lindas, amplas, bem situadas. Igrejas coloniais inúmeras nos centros das cidades mais antigas. Capelas artísticas, belas esculturas, endereços conhecidos. Casa de Deus, casa da comunidade. Mas olhando tantas capelas, matrizes, santuários, basílicas, vem uma preocupação. Esse cristianismo que produziu tantas igrejas continua vivo? As comunidades que as construíram, que as encheram de cânticos, incensos, decorações, ainda existem? Continuam esses templos a serem habitados por comunidades piedosas, fervorosas? A conclusão vem fácil. Não basta ter uma igreja, um templo. É preciso ter comunidade. É preciso ser igreja viva. O templo, na verdade, é uma expressão da comunidade. É a casa da comunidade. É igualzinho a relação entre a casa e a família. Casa é onde a família se encontra, se abriga, onde crescem os filhos, onde se recebem as visitas. Casa tem história. A história da família que habita ao longo do tempo. Casa tem vida, o choro das crianças, as brincadeiras dos pequenos, a música, as plantas. Casa sem família é uma coisa sem graça, sem vida. Família sem casa também não vai. Família precisa de casa. Aliás, quem casa, quer casa. Assim é a relação do templo com a comunidade, a igreja. Nesse sentido, o templo não é a igreja. A igreja é feita de gente. O templo é feito de tijolos. O templo é uma expressão da igreja, da comunidade. É onde a igreja se reúne, onde os filhos se encontram, louvam, agradecem, celebram. Não é só a casa de Deus, é também a casa da comunidade, casa da grande família, a igreja. O templo pode chegar a ser uma casa sem família, não ser mais habitado por uma comunidade. A comunidade é a igreja viva, um organismo feito de relacionamentos, de acolhida, de laços de afeto e solidariedade. Sem comunidade, o templo vira uma casa de eventos religiosos, não uma casa de família. É uma grande responsabilidade termos herdado belos templos ou mesmo construirmos novos templos. O templo não é a igreja. É a casa da grande família de Deus. É uma expressão da igreja viva. Sua vocação é ser casa de família, casa de Deus, casa da comunidade.
As mãos, pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. Pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos. Pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. O verde da mata eu te dou, o verde da vida, meu Senhor, o verde pitanga, eu te dou, o verde conquista, meu Senhor. Isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos.
trazemos nas mãos.
Com a Mãe Aparecida.
Proteja-te o nome do Deus da nação, do seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te seja um arrimo.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços.
senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Aos domingos, a partir das 9 da manhã, sintonize o coração com a Casa da Mãe Aparecida. É o Domingo no Santuário. Todas as informações sobre o que acontece no Santuário Nacional ao vivo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
E em nome dos missionários redentoristas, queremos agradecer a você que faz parte da família dos devotos. Sua colaboração é fundamental para ajudar nas despesas, acolher os milhares de devotos e levar a muitos lares a mensagem de Aparecida através da Rede Aparecida de Comunicação. Ajudar o santuário é muito simples. Quem recebe a revista pode utilizar o boleto da revista ou do calendário. Você também pode utilizar o cartão do devoto ou, se preferir, você também pode acessar a12.com/doação. Qualquer dúvida, o nosso telefone você já conhece, né? É o 0300-210-1210. 0300-210-1210.